Olá! Começando o 139º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
Tudo bem, Marcos.
Tudo bem, tá preparada pra jogar Doom pelo DeepSeek?
Eu vi essa notícia e lembrei de você na hora. Você falou que sempre alguém vai dar um jeito de rodar Doom em alguma coisa, mas... Poxa, a gente não pode nem fazer mais uma piada em paz, que ela já vira realidade na sequência, né?
Vou ter que começar a usar esse poder pro bem, ou pelo menos pra mim.
É, então...
Eu vi esses dias que alguém rodou, eu não sei nem como fazer isso, mas a frase era, não sei quem roda Doom numa porta HDMI. Cara, as pessoas são incríveis mesmo, né? Só pra isso, mas elas são incríveis.
É, dá pra rodar Doom até do seu fogão.
Uhum.
A gente sempre brinca que dá pra instalar Linux no fogão, né? Sempre vai ter um jeito de instalar Linux em qualquer coisa, então é Linux e rodar Doom também.
Exato, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Foi, é curioso, vai, a pessoa é um brasileiro, né? Fui conversando ali com o modelo pra ver ele fazer uma janelinha de HTML ali, e aí ele mandou rodar dentro do frame da janela o que ele já tinha deixado pronto ali, mas ainda assim... divertido e comprovando a máxima da internet. Se existe, roda Doom.
Exatamente. Por falar em existe, sabe quem que subiu no telhado? Waipim.
Pois é. Que papelão, né?
Pois é, a gente já falou, é o AIPIN, né? A gente chama carinhosamente de AIPIN. Enfim, é aquele dispositivo que chegou, ninguém sabendo muito bem o que fazer, e teve lá um financiamento coletivo... Mas eu acho que foi o gadget mais achincalhado da história dos reviews, ou um dos mais. E realmente, a HP vai comprar aí a empresa, né, e vai descontinuar o AIPIN. Tiveram sorte ainda que alguém estivesse disposto a adquirir o gadget e a companhia, né, que vai tudo junto no pacotão, né. Corajosa, HP.
É, eles fizeram... Foi aquela expectativa e realidade, né? Sempre assim. Quando eles chegaram, vamos anunciar uma coisa que vai mudar a forma como você se relaciona com o celular, porque você é um escravo da telinha, os humanos nasceram pra olhar pra frente, não pra baixo, blá, 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 blá. Isso é sempre complicado, porque toda vez que sai alguém prometendo substituir o telefone... Não leve em conta que as pessoas gostam do telefone delas. Elas não querem ser salvas do telefone. Elas querem usar mais o telefone. Esse que é o problema, né?
Até demais. Elas dormem com ele junto. Dormem com ele junto. Estão viciadas nas telinhas. Não tiram mais o olho. Não sabem o que está acontecendo mais em volta. É isso aí. Então, essas revoluções, vamos dizer assim, elas partem sempre por parte do usuário e dos desenvolvedores, não de quem cria o hardware, né? O iPhone não seria nada se não tivesse uma comunidade de desenvolvedores muito ligada, muito disposta a fazer o iOS acontecer lá desde o comecinho. Então não dá para você forçar as coisas aí, ainda mais no mercado de consumo, né? Então... Vamos ver, não é o momento ainda. Quem sabe para alguns gadgets, alguns produtos de nicho, eu acho que pode ter, como eu já falei, né? Alguns tipos de deficiência física, assim, seria muito legal, mas não ainda. Como dizia o Aragorn, but not today, né? Mas não vai ser hoje.
Mas é uma pena, eu escrevi no Mac Magazine a coluna que falava assim, né? Que o inútil AIPIN é o melhor produto do ano. Ou do ano tal, não lembro, coisa assim, né? E eu acho que de fato foi, porque ele fez a gente sair da conversa ou desse mindset de que a próxima... Eu acabei de falar que as pessoas gostam do telefone. O que não quer dizer que no mercado não, talvez não se interesse ou que a gente não sinta falta de ver coisas diferentes, um experimento diferente, né? Eu sempre falo no ADT, falava até no loop matinal, né? Saiu mais um telefone com 12 GB de RAM, 512 de armazenamento, megapixel na câmera. Sim, né? Criatividade é legal, a gente vê por aí. E, sem dúvida alguma, o AIPIN foi um exercício criativo, uma ideia diferente. Assim como eu adorei quando o Snapchat lançou os Spectacles, os óculos com câmera para você fazer foto ali enquanto está na piscina, aquela coisa de Los Angeles que o Snapchat tem, né? Não tomou o mundo, né, por assalto, mas saiu o segundo, o terceiro, ele é estranho, mas esse mercado de óculos, na época não tinha nem como saber que ele poderia virar a casinha de LLMs para você interagir com o mundo por meio de visão computacional. É o que parece estar acontecendo, mas eu falei a mesma coisa na época, nossa, que bom que eles não lançaram mais um telefone com 12 GB de RAM. Então, eu adoro ver essas que eu falo que são os exercícios criativos tecnológicos. Uma tentativa de você, pelo menos, não lançar só mais um telefone para ser mais um no mercado que está absolutamente saturado. Está saturado porque as pessoas compram, gostam e usam e não vão abrir mão. Todo mundo já sabe disso. Mas acho que existe espaço para esses experimentos e a Humane tentou. Acho que o principal problema, teve alguns, né? Um deles foi, acho que a atitude mesmo, de os próprios vídeos, não aquele jeito blasé, meio cocaine chique, assim, de apresentar as coisas, mas de uma superioridade, sei lá, os vídeos foram estranhos, e o produto, né, a parte de utilidade, o produto acho que frustrou mais que outra coisa, que a ideia de você usar um negócio na roupa não ia mesmo agradar todo mundo. Óculos, em contrapartida, as pessoas já usam no rosto há séculos, então se colocar uma coisa ali não é um problema. Em contraste com o próprio Apple Vision Pro, né, que se fosse um terço do preço, ia ter a mesma resistência, porque os casos, você não vai sair na rua com isso, exceto aquele bando de youtuber que não foi abraçado quando era criança, precisava de atenção. Mas não, é um problema, né? Tem um atrito cultural, social, de você usar essas coisas. Mas eu fico muito feliz que esse negócio existiu, para trazer a atenção do mercado, para a conversa ficar sobre alternativas, sobre jeitos diferentes de explorar tecnologias que eram tão incipientes que o próprio AI Pin, ele ganhou na loteria durante o curto tempo de vida dele que saíram os LLMs, porque eles conseguiram enfiar aquilo lá dentro e fez completo sentido, exceto que ninguém quis usar. Mas as tecnologias de projeção na mão, isso tudo, é isso que a HP está comprando, né? A Humane tentou se vender no ano passado, estava se oferecendo para ser vendida por $1 bilhão. Vazou, acho que foi para o Wall Street Journal, para alguém, vazaram isso. Eles foram vendidos em partes por 100 milhões, 116 milhões, né? Tem uma bela diferença aí. Mas se essa patente que eles falaram, eu vou comprar patente no fim das coisas, né? Assim, uma outra tecnologia, coisa assim. Se isso ajudar a HP, né? Não é, a HP não é o símbolo maior de criatividade da humanidade, mas ainda assim, se eles conseguirem fazer alguma coisa bacana com isso, que seja, né? E aposto que vai ser em produtos que já existem, você incorporar esse tipo de coisa. Mas ainda assim, eu fico feliz que a gente viveu num mundo em que o AI Pin, que o inútil AI Pin, como eu próprio falei, existiu, né? Vai que era isso. Não era, mas vai que era.
Exato.
Né?
Ah, até as coisas ruins trazem lições pra gente e a gente muda a abordagem das coisas, né? Tudo na vida a gente aprendam. É um aprendizado. Tudo que a gente aprende é literalmente um aprendizado. Até as coisas ruins, né? A gente tenta tirar lições, assim, das adversidades. E para quem está desenvolvendo algum produto, quem trabalha com código sabe disso, né? Às vezes você está com um código maldito, desgraçado, e em determinado momento algum trecho lá, alguma coisa pode ganhar vida e virar uma coisa à parte, né? Então, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer com o iPin nas mãos da HP agora em diante.
Boa. Muito bem, vamos começar com... Quer dizer, a gente começou com os follow-ups, que o iPin já foi um assunto, né? Mas segui com os follow-ups aqui. E você me mandou um link, Bia, de uma coisa que eu não estava sabendo, que eu achei bom a gente dar esse alerta aqui pro pessoal. Que é muita gente, por sinal, que escuta o Área de Trabalho e faz muito bom uso do próprio Kindle, né?
Sim. Então, gente, o que vai acontecer? Tem várias pessoas estão alertando, esse aviso já está lá na página da Amazon, não com o devido destaque, né? Acho que é proposital, né? O que acontece? Daqui uns dias, eu acho que a partir de 26 de fevereiro, né? Daqui a pouquinho já, semana que vem, a Amazon vai remover a opção de baixar e-books, né? Que você comprou quando você vai lá na biblioteca, lá nos itens adquiridos, né? Você não vai mais poder baixar o item adquirido e salvar no seu computador, para depois transferir por cabo para o seu Kindle, tá? Uhum. É uma opção pouco utilizada, segundo eles? Mas eu faço isso, tá? Fazia um bom tempo que eu não fazia isso, aliás, desde a pandemia. Não, eu tenho bastante conteúdo que eu comprei e que vou fazer isso. Eu gosto de ter o controle das coisas que eu compro. Eu não gosto de deixar tudo na mão da Amazon. O que eles querem com o fim dessa medida é o controle total. Eles podem basicamente apagar dos seus devices o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, tá? Isso vai de encontro com uma crítica que a gente já falou aqui, e eu falo há muitos anos, sobre a perda da propriedade de produtos digitais, culturais, em prol de o que eles chamam de licença de uso, tá? Então, um livro, um PDF não é mais seu, aquela música não é mais sua, não te pertence, o arquivo não é seu. Você tem uma licença, uma permissão para usar até quando? Até quando eles deixarem e você estiver pagando, essencialmente, né? Esse é um dos motivos também para eu não ter assinado mais nenhum serviço de streaming musical, até porque eu percebi com o passar do tempo que eu via sempre as mesmas coisas que era aquilo que eu tinha na biblioteca do iTunes desde 2001, sei lá.
Dos anos formativos.
Né? Sim, eu ripei muito CD, eu tenho muito CD, não joguei fora, ainda tenho, não consigo jogar fora. Mas eu tenho muita coisa, discografias, e quando eu vou ouvir, assim, geralmente eu já tenho em mente, é coisa bem de velho, gente, eu já tenho na cabeça qual que é o álbum que eu quero ouvir. Eu tenho mania de ouvir álbuns, eu não fico pegando artista e pegar essas coletâneas prontas, sabe? Não é coletâneas, como é que eles chamam? Spotify, eles fazem a curadoria, eles criam as playlists.
Mixes,
é? É, playlists, isso, mixes, né? Então, não curto esse tipo de coisa, não gosto de ser surpreendida. Às vezes é legal as sugestões, porque você ouve alguma coisa de uma banda e acaba descobrindo uma outra coisa. Só que, para isso, o YouTube Music é muito melhor. O YouTube como um todo é muito melhor para isso. Para achar discos obscuros, bootlegs e coisas que você nem imaginava, shows que estavam enterrados nas catacumbas da internet ou nas catacumbas do YouTube. Para isso realmente é muito bom. Agora, realmente, essa perda de propriedade de arquivos, bom, basicamente é a hora que você quiser ouvir, mas eles não quiserem mais que você tenha acesso aos arquivos, você não terá. E não é raro também no Spotify sumirem bandas, sumirem álbuns, alguma coisa que você tinha certeza que você já ouviu e não estava mais lá, sem nenhum aviso. Né, porque coisas são constantemente adicionadas e removidas lá. Ao passo que você ter a sua biblioteca do iTunes, quem diria, gente, que em 2025 eu ia defender o iTunes. Eu sempre achei ele um mal necessário, pesadão, um elefante mesmo, né? E realmente sempre foi um software pesado. Tô aqui defendendo ele, o controle sobre a sua própria biblioteca, o seu conteúdo. Gente, os tempos mudam, né? A gente muda de ideia também. Nunca diga nunca. Mas com o Kindle, eu já tô fazendo a mesma coisa aqui. Tô baixando os meus livros, salvando na minha pastinha. Tem uma pastinha só de livros. E vou guardar, porque, sei lá, né, gente? De repente, eu tenho algum livro que seja maldito aí pela Amazon queira fazer queimar livros, queimar no sentido virtual. Eu tenho os meus guardadinhos aqui e eu posso colocar no meu Kindle sem acionar a conexão wireless nem nada, não depender de rede nenhuma, né?
É uma pena que isso esteja acontecendo. A minha expectativa é que em exatas 2 horas e 26 minutos alguém encontre um jeito, na hora que a Amazon virar essa chavinha, de você poder voltar a conseguir de algum jeito baixar o livro. Vai ser no formato mais maluco, mas vai dar, né? Vamos ver. Eu acho que nem tudo vai estar perdido assim, mas essa limitação é claro que só vai ser contornada porque tá ligado, né? Assim, a maioria parte das pessoas acho que vai acabar ficando sem mesmo. É uma pena, né? Como você falou, não é uma quantidade gigante de pessoas que fazem esse tipo de backup. Muita gente só vai lá, entra, compra o livro, lê e pronto, né? Mas, para quem tem esse tipo de coisa como parte do fluxo, eu imagino que vai fazer muita falta você não conseguir poder fazer. E por isso, eu até te perguntar, Bia, você que tem bem mais costume do que eu de fazer esse tipo de compra, também, para todo mundo que escuta aqui o podcast, quais são as alternativas para quem quiser continuar comprando e consumindo livros digitais? Outras lojas, se existe algum jeito de compras diretas com as editoras, sei lá. Tem como, se não der mesmo por meio da Amazon fazer isso para outro lugar?
Eu já testei de tudo, sabe? Já usei Kobo, tá guardadinho aqui ainda, um da Positivo, que... como é que era o nome? Alpha, ou da Saraiva. É o da Saraiva ou Kobo, é.
Uhum.
Tinha várias opções. É curioso, né? Agora você tá me fazendo pensar, eu tô refletindo aqui. No Brasil não tem mais concorrência.
Não é.
Não tem, morreu. A Barnes & Noble tem o sisteminha deles lá, que é muito bom, por sinal, mas que é o Nook, né?
Uhum.
Não tem aqui no Brasil também. Caramba, aliás, a primeira compra online na minha vida, lembrei agora, a primeira compra online que eu fiz na minha vida foi em 99 ou 2000, eu não lembro agora. Foi um livro da Barnes & Noble que levou 4 meses pra chegar, mas eu fiquei maravilhada por ter comprado uma coisa pela internet e ela ter chegado na minha casa.
Não é que veio?
Não é que veio, caramba. Então, gente, basicamente é isso, tá? Não tem concorrência, não tem opção. Tem os piratex, né? Os piratex nunca vão te xingar, nunca vão te atender, vão estar lá sempre de braços abertos, prontos para te receber. E muita gente acaba fazendo isso, tá? E, de repente, é uma boa opção. Os livros que você comprou, que você tá em paz com o autor, porque você recompensou ele pelo trabalho dele, você tá muito burocrático, vai lá, pega e guarda uma cópia para você, assim como você faria com uma cópia física.
Uhum.
Né? Então, não sou também daquele tipo que faz escolhas entre o físico e o digital. Eu acho que ambos têm as suas vantagens e desvantagens. Livro é livro. Não importa a plataforma, o importante é ler. Mas eu tenho muita coisa em PDF, assim, livro técnico, porque eu gosto do tablet, gosto de escrever, né? Nossa, agora eu tô deprimida, porque realmente a gente tá preso na Amazon. Eu tô pensando e agora não tem concorrência. Não tem.
Então...
Saraiva acabou. Ah, a Livraria Cultura tinha o Kobo também.
Uhum.
Ah, lembrei, não, o meu não era comprado
na Saraiva. A Saraiva era leve, não era?
Isso, o meu foi comprado na Livraria Cultura, gente. Na finada Livraria Cultura. Pois é, não temos concorrência, gente. Olha que situação. Olha como é ruim oligopólio. Olha como é ruim concentrar poder em pouquíssimas empresas. Isso vale para tudo, para bens de consumo, para bens digitais, big techs. A gente precisa de concorrência, gente. Concorrência é o que faz o mercado respirar.
Então, pessoal, quem tiver alternativas, souber de jeitos... A gente sabe que tem os jeitos ilegais, e como eu sempre brinco, uhum. né? Só quem faz a coisa do jeito legal se ferra. Quem vai lá no Google, procura pelo nome do título .pdf, baixa e lê, não vai estar nem pensando nisso, já lê o livro enquanto a gente está tentando achar alternativas aqui. Mas, para quem tiver alternativas e quiser compartilhar com a gente, compartilha, que eu acho que isso pode... Acho que isso vai desproporcionalmente afetar bastante quem escuta aqui o Área de Trabalho, que é mais o perfil das pessoas que... Provavelmente tinham esse lance, usa o Calibre, né, que é o programa lá de você transferir. Então, ajudem a gente, por favor, que acho que isso vai fazer falta aí, a partir do dia 26.
O Calibre vai continuar funcionando, tá? Vai continuar sendo possível transferir coisas pela USB, tá? Só que aquele negócio, você tem que estar logadinho no sisteminha da Amazon, é o controle total deles, né? Quer usar cabo? Quer, tá, mas vai ter que estar logado.
Muito bem. E seguindo aqui com os follow-ups, quero dar uma dica, na verdade. O Matheus mandou pra gente a dica do Capacities. Eu vou deixar, o link aqui na descrição. E ele gostou bastante, porque ele falou, mesmo no plano gratuito, ele tem um plano pago, custa R$32 por mês, ou o plano pago mais ainda, que é R$40 por mês. Eu vou deixar os links aqui na descrição, mas o ponto é que eles próprios lá falam, a gente acredita que todo mundo deveria poder acessar ferramentas para construir conhecimento. Então, o produto central do Capacities é e sempre vai ser de graça. Tem um texto maior ainda com a promessa deles de fazer isso.
Uhum.
Então, você, mesmo no plano gratuito, você cria espaços ilimitados, blocos ilimitados, é o que eles falam ali da parte de organização deles, sincronia entre dispositivos, o suporte para importação, exportação, backup também, salvar conteúdo no WhatsApp, no Telegram, no Twitter... por e-mail também, e o Matheus falou, né, sobre o uso dele para isso. Eu falo do Web Clipper também, que diferente do Evernote, ele não transforma o texto em um formato simplificado. Ele deixa você fazer, você vê o site e, ou o vídeo, coisa assim, e do lado você faz a sua nota para ter um contexto maior ali do que está acontecendo. Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Obrigado, Matheus. Ele está muito empolgado com o Capacity. Ele falou até, ó, Evernote, acho que... Tchau, tchau. Hein? Então...
Não, o Evernote, ele está melhorando muito. Um dos pontos mais fracos dele, que sempre foi as ferramentas de formatação, de texto. Para quem usa o próprio ambiente do Evernote para criar textos e escrever. Então, isso está melhorando bastante, sim. A Ben Spools está investindo bastante, viu? Eles até criaram um site, uma página, só para atualizar a comunidade com as melhorias conforme eles vão lançando. Eu não lembro do link agora, eu esqueci de colocar na nossa pauta aqui, mas se eu não me engano é productsevernote.com, alguma coisa assim. Então você tem lá um ambiente ali que está tudo sempre atualizando em web, mobile, em software, versões Mac, Windows, etc. Então,
achei aqui, é isso mesmo.
É isso, né? productsevernote.com, é isso?
É, productsevernote.com. Vou deixar o link na descrição aqui.
Tá tudo lá, gente. Deixa salvo ali nos seus favoritos e acompanhe sempre, porque tá... Nossa, é muita coisa. Difícil acompanhar tudo que tá saindo, então... Evernote is not dead.
Vai ser mais difícil do que isso, se livrar do elefantinho.
Exato.
Não é que nem a coruja lá verdinha, que parece que morreu.
Então, e pra quem não gosta do Notion, né, tem essa outra opção aí, que é o Capacities. Opção não falta.
E uma coisa que o Matheus comenta é que eles também têm umas funcionalidades que lembram um pouquinho o Obsidian, de você visualizar a conexão entre notas, etc. Mas ele achou bem mais simples de entender e de mexer do que o Obsidian, que eu acho meio... Como é que o Coca fala? Testa dura, alguma coisa, costas, não sei, mas é difícil, esse é o ponto, sim, queixo duro, lembrei.
Queixo duro, ele não é óbvio, né, abriu, ah tá, entendi, não, tem um aprendizado, uma curva de aprendizado que você vai ter que escalar ali pra entender. Mas eu acho que qualquer aplicativo desses que não seja só um bloco de notas, você só vai aprender a explorar ao máximo à medida que você vai usando, tá, porque estão todos... bem complexos e verdadeiros canivetes suíços. Então, tem que explorar assim, tá?
Agora, seguindo aqui, a gente comentou na semana passada sobre semaglutida, com produtividade, ansiedade, etc. E o Carlos falou o seguinte, né, nesse assunto de biomedicina, Bia, dentro da sua área de atuação na biomedicina, considerando o seu grau de conhecimento dos modelos atuais, você acha possível conseguir uma análise confiável de um exame de sangue simplesmente informando os resultados do prompt?
Eu já fiz isso muitas vezes. Bom, justamente porque eu analiso muito biomarcadores metabólicos, tumorais, eu tô sempre estudando, e às vezes eu pego, jogo lá e eu quero ver se ele interpreta direitinho. O Claude, pelo menos, nunca errou, tá? Não quero dizer que ele acerta sempre, mas... Todas as vezes ali, e eu perguntei pra ele, essa PCR aqui, que valor que pode indicar uma infecção viral, diferente de uma infecção bacteriana? Quando que pode indicar uma sepse? Ele acertou tudinho, e perfeito. Se você tem livros que você usa como guidelines, e os laboratórios fazem isso, tá? Os resultados, as metodologias, até os equipamentos que são usados... Tudo seguindo determinados protocolos e nos laudos, se vocês forem olhar ali as letrinhas miúdas, vocês vão ver qual que é a metodologia usada e o equipamento e de qual empresa é utilizado para fazer aquilo. Então, se você tem o material bruto, né, teórico, as bases daquilo lá, e você jogar no notebook LM, ele vai, entre aspas, aprender aquilo lá e vai interpretar para você certinho, de acordo com aquele protocolo. Então, perfeitamente possível, sim, tá bom, Carlos?
Boa, e na minha experiência lidando com materiais médicos, ajudando a Lara em coisas de dia a dia, o Claude é mesmo, de longe, o melhor modelo para fazer essas coisas. Inclusive, coisas mais complicadas, sei lá, você tem um monte de informação em PDF, você fala assim, ó, vou te dar esse monte de arquivo aqui, faz o seguinte, pega, lê, e coloca numa tabela com essa e essa categoria. Isso.
Exato, ele faz.
Em meio segundo ele gera a tabela, é assustador como é bom, e eu ainda não peguei ele inventando coisa. O que eu já vi ele fazer é o seguinte, ó, essa coluna aqui, você me fala se é A ou B. Aí ele fala assim, ah, é B, só que com um pouquinho de C. Você fala, não, eu só quero que você me diga se é uma coisa ou outra. Não complementa, não pensa, não interpreta, não complementa, sim, me diz o que é, e aí vai. Mas eu também tive essa experiência e o ChatGPT ainda é frustrante como ele é ruim para fazer esse tipo de análise. Uma análise mais simples, do tipo, você jogar lá o hemograma e ver se interpretar, ele pode fazer de um jeito melhor, né? Mas precisa processar, agrupar os dados para dar uma saída nisso, ainda mais se for uma coisa mais estruturada, putz, eu acho que é Claude. Eu usei esses dias, eu fiz... a Lari fez em mim, endoscopia e colou. E aí chegou o laudo de uma biópsia que ela fez. E aí veio uma informação lá no laudo que eu não sabia o que era. Eu falei, ah, ótimo jeito. Eu liguei o ChatGPT, liguei o Voice Mode com a câmera. Falei, escuta, ó, tá aqui um laudo. O que é isso? Aí ele foi explicando. Ah, isso aqui é só o tecido ali por baixo, tá tudo bem e tal. Então deu pra tirar essa dúvida. Mas eu não sei como é que teria sido se eu falasse assim, ó, pega esse laudo aqui e transforma numa tabela pra mim, interpretando os dados, dizendo o que cada um quer dizer com, sei lá, referências. Eu acho que o Claude sairia melhor nessa.
Com certeza. Não, eu não tenho dúvida, tanto que eu assinei justamente pra eu poder usar mais, porque é de longe a IA que eu mais uso, da Anthropic, que, aliás, tá pra sair uma atualização aí, né? O Reasoning tá chegando pra todo mundo, o Grok 3 chegou também essa semana, não estava disponível para mim, o Elzo preparou um negócio para gente, eu falei, escuta, me conta aí como é que tá o Grok 3, só que eu abri o computador para gravar a hora de trabalho, pimba, o Grok 3 disponível para mim, então eu não mexi em nada ainda, quero mexer porque o Grok eu uso muito para assuntos factuais, ainda é a minha IA favorita, para discutir pessoas, assim, pessoas públicas, vamos dizer, porque ele não tem tantos dedos, né, não é cheio de dedos igual o ChatGPT e os demais para falar de pessoas. E não tô falando de stalkear, não, gente, eu tô falando que é trabalho jornalístico, tá? Ah, político tal que foi governador não sei da onde, de que ano até que ano, tá? A Wikipédia, às vezes, ele coloca, ah, ele foi isso. Mas às vezes você quer saber em quais projetos de lei fulano esteve envolvido. Nos anos que ele foi deputado, faça um resumo da atividade parlamentar dele. Escândalo de corrupção, esse aqui o ChatGPT tem mais dedos ainda, né? Teve envolvido em algum escândalo, foi investigado em alguma CPI, o nome dele apareceu em algum lugar, o Grok fala. Às vezes ele erra, tem que checar todas as informações, ele se confunde. E é engraçado que ele traz, às vezes, os fatos certos e confunde o nome do político. Olha o perigo. Então tem que checar tudo sempre, mas te poupa um trabalho de ficar garimpando notícias que, vamos dizer, eles não querem que esteja tão óbvias assim na internet, mas tem que fuçar mais pra achar. O Grok faz, tá? E usando também muito a base do Twitter pra isso, porque o Twitter é um repositório gigante de páginas jornalísticas também, tem lá os comentários, tem as repercussões, as coisas que repercutem mais mesmo, né, entre as pessoas, que ganham novos desdobramentos, então é bom, mas é Twitter, né, gente, então tem que tomar muito cuidado, mas poupa muito tempo, então eu gosto bastante do Grok. É engraçado, né, a gente não tem uma LLM só pra gente usar, né? Eu, de acordo com o que eu quero fazer, eu faço as minhas preferências, as minhas escolhas, então, basicamente é o Claude, é o notebook LM e às vezes o Grok, às vezes eu vou lá no ChatGPT também, porque tem os GPTzinhos que o pessoal cria, que eu acho muito legal, muito legais, né? Estão salvos lá, então é a mais popular também, né? Mas acaba sendo hoje a que menos eu tô usando. Eu queria usar o Pro e tal, as ferramentas novas, mas tem que desembolsar uma grana, né? Complicado. Vamos ver se isso vai baratear. O Claude tá para receber aí o modo Reasoning, né? O Thinking Mode. Todas estão naquela corrida, né, gente? Então vai chegar para todo mundo e aquela que é a melhor hoje pode não ser a melhor amanhã. Então, por isso que vocês têm que continuar ouvindo a área de trabalho, tá?
E tem. Cada vez mais a gente vê que cada uma vai se especializar numa coisa. O Claude é isso de dados e programação. Ele ainda é, de longe, o melhor que faz esse tipo de coisa. O ChatGPT, pelo que eu tô vendo, Tirando a parte de pesquisa e, bom, raciocínio, vou ver como é que é, né? Porque ainda não está liberado, tá só no plano de $200 por mês. Mas eles falaram, inclusive, que vão liberar, até no plano gratuito, acho que 2 pesquisas por mês, uma coisa assim. Tem uma coisa... Uhum. Vai ser, né? Olha o que o DeepSeek chacoalhou mesmo o mercado, né? Mas agora vai ser todo mundo achando um nicho para explorar e crescer. É chato para gente que tem que ficar pulando de um pé no outro, né? Dependendo da tarefa. Por outro lado, eu prefiro isso do que todo mundo tentando fazer absolutamente tudo e ficando todo mundo mal menos, né? Se você especializa em uma coisa, ótimo, manda bala, acelera, aprofunda, que a hora que eu precisar de você eu vou te usar com certeza. Acho que esse é como eu estou levando. E a gente vai falar desses, os mecanismos todos de pesquisa profunda já, inclusive. Esse do Anthropic era um rumor de umas 2 semanas para cá, que eles estão para lançar. Que Anthropic está meio atrás, a gente já comentou algumas vezes que eles estão meio... É, até o plano pago, como a Bia falou, tem as limitações, a gente está esperando eles lançarem autorizações e umas coisas assim. Mas esses buscadores profundos, acho que vai ser um dos jeitos novos de interagir com a LLMs, e cada um com uma profundidade diferente, acho que vai ser tudo bem útil no dia a dia, isso com certeza.
A única coisa que me chateia no Claude é que, mesmo assinando aqui o plano profissional, tem dias que ele coloca ali pra mim o Opus, Haiku, não o Sonnet, que é o melhor modelo que eu trabalho mais, né? Isso me chateou, eu comentei semana passada, né?
Uhum. Mas ele fala, pare de usar por algumas horas, você bater no seu limite, ou no máximo, pra você no plano pago, não. Ele te faz o downgrade pro plano mais simples, plano de Google,
ele
modelo.
Ele faz o downgrade e explica o porquê, ele fala que tá meio sobrecarregado, muito parecido com o gratuito, tá?
Tá, ok.
Mas, com o gratuito, tava... Na maior parte do tempo, pelo menos no horário, assim, que tá na Europa e o pessoal tá usando, assim, tá sobrecarregado. Depois, tarde da noite, assim, que a Europa tá dormindo, você consegue usar mais.
É.
Né, assim, tipo, depois das 19 horas, mais ou menos, fica mais fácil de usar o gratuito.
Tá, que no gratuito ele fala assim, né, você pode ou não tá com um modelo menor, mas ele fala, ó, você troca umas mensagens e fala, ó, acabou. Agora você só pode colocar mensagem daqui a 6 horas, tá? Então,
isso.
Coisa.
Isso não
acontece
mais.
No Pro. Ah, pelo menos isso.
Não, é o limite, a minha queixa é só essa alternância entre os modelos, tá?
Tá.
Agora, limite
okay.
De mensagem, não, eu tô usando como se não houvesse amanhã, tá? Tudo bem.
E só para não ser injusto, até assim, ChatGPT no plano pago existem limites. Eles têm, é um teto alto... Mas dependendo se você está usando muito, muito, muito num dia, chega no fim do dia, você pode correr o risco de falar, ó, você já bateu aqui, te esfriar um pouquinho. Então, isso
nas
acontece.
Especificações do Claude também fala isso, mas não bati com o nariz no muro ainda,
tá.
Né? Aconteceu comigo. Não quer dizer que não tenha, né?
Uhum.
Ele mesmo fala aqui que é 3 vezes mais que o plano gratuito. Só que a gente tem uma dificuldade imensa em mensurar isso, né? Então...
Eles não informam isso muito bem, né? Teve aquele... Teve um Ask Me Anything no Reddit da equipe de desenvolvimento toda da OpenAI e o Kevin Vale, que eu acho que ele é diretor de tecnologia, que falaram que você não coloca ali um medidorzinho para as pessoas saberem quantas perguntas elas têm, se está acabando. Ele falou, porque se a gente colocar um medidor, as pessoas vão usar menos. A pessoa sabe que ela tem, sei lá, uma quantidade finita. Mas ela vai usando. Se você botar ali, você tem mais 8. A pessoa, ela espera... acho que eu vou guardar esses 8 aqui, ela acaba não usando. Então ele falou, as pessoas sabem que tem um limite. A gente acaba mexendo no limite de vez em quando. Mas botar um indicador de um tanque de gasolina ali, as pessoas não iam usar menos. E a gente quer que elas usem mais, e não menos. Então não vai colocar. Falei, olha...
Safadinhos. Tá vendo? Mas olha, o Gamma AI, que é aquela plataforma para fazer apresentações... Bom, faz uns 2 meses que eu não uso, mas quando eu tava usando, ele tinha esse contador.
Uhum.
Então dava pra ter uma ideia ali, e dava pra gente ter uma noção, assim, o que consumia mais, vamos dizer assim, cria o texto do slide, consome mais, porque daí ele tem que raciocinar, pegar um assunto, resumir pra você e colocar em tópicos. Se é só mudar acha uma imagem pra mim e tal, cria uma imagem de um laboratório, assim, aí consome... metade, por exemplo. Então você vai tendo noções assim do que consome quanto conforme você vai usando.
Uhum.
Não sei se isso existe ainda. Bom, é provável que tenham removido, porque aí o pessoal vai parar de assinar.
Quem estiver usando, vocês contam pra gente se ainda tá lá ou não.
Exatamente. O Gamma é muito bom.
É Gama, acho que não é ponto AI, né? Porque Gama.ai é uma outra coisa aqui que eu encontrei.
Puxa vida. Gama com dois M's.
Gama.app.
Deixa eu ver aqui.
É Gama. Mas tem Gama.ai. Não é esse. É Gama.app.
Não. Putz. Confuso, né? Isso aí.
Agora, antes da gente falar aqui com mais profundidade sobre as pesquisas profundas, olha só, dos LLMs, o Fabiano Castelo falou assim, olha, curti OnePlus, mais um aqui para assuntos que falem sobre ansiedade e produtividade. E por coincidência, ou não, a Bia pode dizer, a Bia mandou para mim alguns links de não sei, novidades e assuntos que envolveram esse cruzamento dessas duas coisas, inclusive a dança da chuva da produtividade.
Ah, o pessoal postou isso aí lá no grupo, no Telegram, Mundo Sem Fio. Aliás, quem quiser entrar, manda uma mensagem para mim, @biacunze, que eu mando os links. Mas várias pessoas mandaram, além do grupo, várias pessoas mandaram para mim também, né? Essa tal da a dança da chuva da produtividade. Acho que todo mundo já passou ou passa por isso. Né, quando você tá ali, eu quero ter o app de tarefas, né, de gerenciamento de projetos, tarefas, perfeito. Aí você testa um, testa outro, aí uma empresa lança outro, e você fica eternamente testando, não se compromete com um deles, e na busca da perfeição, você acaba sendo menos produtivo. Né? Quem nunca, né? É um perfeccionismo digital, vamos dizer assim, né? Então, quando você fica eternamente se ocupando de coisas, achando que está sendo produtivo, mas não está efetivamente trazendo resultados, essa é a dança da chuva da produtividade. Pseudo-produtividade, né? Você acha que é, mas não é.
A gente comentou aqui algumas vezes, né, que eu falo que a pessoa fala, ah, vou escrever um livro. Aí ela começa a pesquisar sobre o melhor caderno, com a textura do papel e o atrito da caneta, você vai usar gel, a caneta de não sei o que, né? Entra nessa minúcia, fala, cara, escreve o maldito livro, né? Então, tem essa coisa de, ah, vou achar aqui a ferramenta certa de produtividade para mensurar o meu tempo e dividir as tarefas, vou usar uma IA para organizar bonitinho para mim, fazer um plano, enquanto isso vou achar um aplicativo de e-mail, achei esse aqui que tem colaboração com o projeto. Também, né, você tá andando em círculo e se distraindo com o assunto produtividade e o resultado tá cada vez mais distante do que você queria fazer ao invés de estar mais perto, né? Então, esse texto explora... É divertido, claro, o lance de dança da chuva, mas explorar isso. Acho que vale sempre manter isso no radar, né? De você ter um objetivo para buscar a ferramenta e não se distrair com essa busca, porque ela é divertida, né? A gente adora coisa nova, brilhante.
Claro. Né? Mas tem limites, né?
É, eu lembro que eu percebi que as pessoas queriam sempre, assim, dica de app, como se fosse um consumível, sei lá, dica de filme, né? E eu... Sempre que busquei e encontrei um app bom para alguma coisa, eu me dei por satisfeito. Né? Então, é mais a pessoa... Ah, dica de assim, se você já usa o seu de calendário, e-mail, principalmente esses aí, lista de tarefas, é uma sede por uma coisa que seja melhor, porque você fala assim, a expectativa é, putz, esse aplicativo vai resolver para mim. Eu não vou ser produtivo, ele vai ser produtivo para mim. Né? Não, é óbvio que não. Então, essa busca... pela solução perfeita, eu acho que é muito mais você encontrar a ferramenta e moldar a ferramenta no que você precisa, ao invés dela te moldar, sempre falo isso aqui, que é uma dica importante, e não é o próximo update do Notion que vai resolver a sua vida de produtividade, é você que vai fazer isso, usando ou não o Notion, né? Mas tem que inverter um pouco a expectativa. Né?
Exatamente, falou tudo. E a gente tá... Eu tava um pouco nessa espiral aí, sabe, de... Sempre buscando melhor e tal, mas ainda sou um pouco, mas não penso mais tanto no que é pra mim. Eu tô muito mais comprometida com o que funciona, tô com o Todoist, o que acho que usando 15 anos como meu gerenciador de tarefas. Testo outros, mas eu testo com a cabeça, assim, de pra quem que pode... Beleza, não é útil pra mim, mas pra quem que pode ser? Eu transformo numa pauta pro podcast. Então eu sempre sugiro coisas pra vocês que eu testo, exploro um pouco, mas que não vai ser útil pra mim. Mas por meros motivos de ser produtora de conteúdo, tá? Não fico mais migrando todo o meu conteúdo de um lugar para outro e nunca estando satisfeita. Não, isso... Já passei por isso, mas não posso mais. Bom, e além disso, né, essa rain dance também aumenta a ansiedade. Se você toma muito cuidado, Porque na busca da perfeição você pode estar, além de sendo improdutivo, sendo mais ansioso.
Uhum.
E a gente falou um pouco disso semana passada, de produtividade, da ansiedade. E faltou você, Marcos, tocar nesse assunto aí. Como é que funciona aí a sua dinâmica para colocar na balança produtividade versus ansiedade?
É, eu vou tentar focar nessa nesga específica, que a ansiedade, claro que é um assunto muito mais amplo, envolvendo ou não trabalho, e aí existem outras formas de lidar com isso. Eu quero falar específico sobre como eu reduzo a ansiedade, especialmente quando o trabalho está uma loucura. Mas antes de fazer isso, eu vou tirar aqui um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles e depois 3 meses de lambuja, de bônus, ao final da assinatura do plano anual, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho ou então usando o cupom ADTRABALHO no checkout, ou se você passar na descrição aqui, você clica ou toca no link, cai direto já com o cupom aplicado para proteger a sua conexão. Se você depende de Wi-Fis públicos na sua vida, você sabe que você está expondo os seus dados, vai saber como é que está a segurança dessa conexão, para que está sendo coletado, o que está sendo coletado dos seus dados, dos seus aparelhos, da sua navegação, de você, e você deveria poder falar não para esse tipo de coleta, e você diz não com a ExpressVPN. Tudo o que é trafegado, roteado por lá, passa pelos canos impenetráveis da ExpressVPN e nem ela fica sabendo os sites, os serviços, os servidores, os conteúdos, por quanto tempo, qual que é o aparelho, versão do sistema. Eles guardam muito bem isso, porque eles guardam, na verdade, é em memória RAM, para eles poderem limpar isso, eles limpam de tempos em tempos. E se você consome muito streaming, é excelente você usar VPN, porque dependendo do país que você usar para rotear a conexão, você vê o catálogo desse país, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Eu uso direto isso, especialmente no Max, que para mim é o perfil de consumo de conteúdo. Tem muita coisa que eu gosto por lá e tem coisa que não tem no Brasil. Eu assisto mesmo assim usando a ExpressVPN. Então, para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no seu telefone, no computador, no roteador de casa direto, se você quiser, na TV, dependendo do modelo, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça e depois, assinando o plano anual, você tem 3 meses de bônus no fim desse ano por meio de expressvpn.com/adtrabalho ou então com o cupom ADTRABALHO no checkout e o link na descrição. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Muito obrigado ao pessoal do ExpressVPN por nos tornar mais produtivos e acompanhar mais conteúdos que de outra forma a gente não teria acesso.
Muito obrigado e vamos lá. Como é que eu lido com esse equilíbrio entre produtividade e ansiedade? Não deixo a ansiedade consumir toda a produtividade, que é o que acontece. Né? A gente começa a ficar muito preocupado, tem muita coisa para fazer, muita bola no ar. Se você já está preocupado, é preocupado com uma coisa, chega alguém com uma demanda nova ainda por cima e pronto. Né? Aí é o caos mesmo. Tem gente que lida muito bem com isso, que sorte que vocês... Você não sabe a sorte que vocês têm de lidarem bem com isso. Mas tem pessoas que não. Né? Então... especialmente quando a ansiedade é assim, nossa, eu tenho essas 18 coisas para fazer, eu não sei por onde começar, e todas elas dependem de todas as outras para conseguir sair do lugar, então você fica, assim, é perdido mesmo, né? Então, geralmente, o que eu faço é nessas épocas específicas, que tem muita coisa encavalada, é debruçar, e não é aplicativo, digo assim, papel e caneta, listar o que eu tenho que fazer, e a partir disso... fazer um outline só do que eu preciso fazer naquele... o que eu vou fazer naquele dia, né? E com papel e caneta, eu visualizo melhor do que botando na planilha, em qualquer aplicativo que eu já testei na vida de administrar esse tipo de tarefa. Então, ao listar ali bonitinho, enquanto você está listando, você já começa a pensar na relação entre o que está relacionado de tarefa, de pendência que você tem que fazer, o que é mais independente, o que dá para você começar primeiro. E eu tendo a focar em tarefas, quando tá essas coisas acumuladas, as pequenas... que são mais autocontidas, que eu sei que eu consigo tirar da frente meio rápido e resolver ao longo de um dia, por exemplo. Eu, com base nisso, eu decido, isso aqui fica para hoje, isso aqui fica para amanhã, isso aqui pode ficar para um pouco depois, fica mais fácil de você planejar a semana, né? E se você já planejou o dia e com isso planejou a semana, dá para você usar isso para planejar a semana seguinte e um pouquinho da outra, né? Claro que todo mundo tem imprevistos na vida, mas esse foi o jeito que eu achei de começar a achar um fiozinho para começar a desatar o nó, e ir organizando mesmo isso, e tentar fazer tudo ao máximo, funciona muito bem para mim, linha de produção. O que que eu consigo... me lembro, assim, quando era... Não é o jeito certo de aprender, tá? Mas quando era criança, eu tinha italiano na escola. Porque estudava no Dante, que ensina italiano ao invés de espanhol, né?
Uhum.
E o livro que ensinava italiano era muito ruim, né? Então você tinha, sei lá, a lição eram 10 frases exatamente iguais, mas faltava uma palavra no meio e uma palavra no fim. Eu lembro que eu preenchi a primeira palavra do meio na primeira frase, na segunda frase, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, e depois do fim. Não aprendia nada, mas esse conceito de linha de produção sempre pareceu muito produtivo. E hoje, do jeito certo, eu adoto isso na minha vida, né? Uhum. Então, eu tento ao máximo colocar na sequência tarefas que vão exigir a mesma regiãozinha, porçãozinha ali do cérebro, porque você não precisa ficar trocando de contexto o tempo inteiro, né? Quanto menos você precisa pensar entre tarefas, mais você passa fazendo as tarefas. Então, para mim, isso funciona bonitinho, né? Agora que eu sei como que eu vou desatar esse nó, tenho aqui um roadmapzinho, o que que eu faço? Eu vou dividindo o meu dia em blocos de uma hora. Não é exatamente um pomodoro, mas como eu faço, já tem 3 anos, né? Um rastreamento muito preciso do tempo que eu gasto fazendo cada tarefa, e tem um jeito facinho que eu escondo esse timer no Mac, que se você quer uma ansiedade, é botar um timer na sua cara para ver quanto tempo, né? Não, né? Mas eu tenho aqui um atalho para ver quanto que tá o tempo corrido ali. E eu já sei que a hora que eu penso, nossa, eu tô fazendo isso faz um tempo, putz, eu precisava de uma pausa. Faz, sei lá, 50 minutos que eu tô fazendo. Então talvez o pomodoro tenha razão, né? Mas de uma em uma hora, eu quebro o mesmo bloco, levanto, vou pegar uma água, um café, a pausa do xixi, dou uma espiadinha no Threads, sei lá, coisa rápida, e volto pra começar um bloco novo de uma hora. Quanto mais eu explico isso, mais eu percebo, você inventou o pomodoro, parabéns. Mas é diferente, né? Do que ter um timer de 45 minutos que vai te interromper. Se você está no fluxo ou não, dane-se, né? Isso para mim não funciona. Mas de uma em uma hora, acho que é um jeito bom de você entra no flow, concentração total, satura um pouquinho, reduz a atenção, você reinicia esse ciclo. E especialmente nesses dias, o que, que ajuda, o que, que contribui para a ansiedade? Notificação, a mensagem, o e-mail, né? Então, nesses dias, assim, cada um tem um contexto, eu entendo isso, mas tentem ao máximo desligar tudo o que vá te interromper, te distrair, se, mesmo assim, do trabalho, a ferramenta de comunicação do trabalho. Putz, eu desligaria, né? Eu não tenho muito no dia a dia trabalhos colaborativos, que é a ferramenta, depende de todo mundo conversando, mas tem hora que você tem que sentar a bunda e fazer, né? E alguém com uma pergunta... que a pessoa tem, ela tem a resposta sozinha, ela pode ir atrás, mas te pergunta porque é mais fácil. Não, né? Então, acho que um pouco de respeito no trabalho é você ajudar a criar a expectativa da pessoa de que você não vai responder imediatamente porque você também está fazendo as suas coisas.
Nossa,
né?
Isso é fundamental, gente.
Pois
Vocês têm que criar essa cultura de não ser always on, sempre disponível para qualquer um. Não, não. Quanto antes vocês colocarem para chefe, colega de trabalho, etc., que tudo tem a hora certa, até as interrupções, o trabalho parece que flui e diminui, claro, a ansiedade, né?
Exato. Então, assim, foco total, fecha o e-mail, fecha o WhatsApp, bota não perturbe no telefone, foco, 100% foco. E aí, pra mim, white noise, o barulho do motor do avião ligado no fone de ouvido com cancelamento de ruído pra eu não ter nenhum estímulo externo a não ser os meus olhos direto ali no que eu tô fazendo e digitando furiosamente. Isso, pra mim, é desde aquele comecinho, outline do dia, que vira da semana, que vira das semanas, numa sequência que faça sentido e conseguir focar nisso, assim, em 3-4 horas você vê como você vai tirar coisa da frente, vai conseguir chutar, vai devolver, vai resolver e vai reduzir aquela pressão de que eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não consigo fazer nada porque eu não vou conseguir sair do lugar porque eu tenho muita coisa pra fazer. Então, esse ciclo, ele traz muita ansiedade mesmo. Eu reconheço isso com frequência, isso me ajuda a interromper. E a ansiedade de um jeito mais geral, eu acho que existem, sim, acompanhamentos profissionais que você pode fazer, porque se você sente isso com frequência, das duas, uma, ou o seu trabalho está te fazendo mal, você talvez, e não é vergonha nenhuma, precise de ajuda para conseguir lidar com isso. Especialmente para quem nunca fez uma terapia, um acompanhamento assim, eu acho que pode ser muito revelador. Eu detesto usar a palavra revelação, que é uma coisa meio divina, né? Mas pode ser meio revelador você achar, ter uma ajuda externa para aprender a lidar com isso, né? E não é derrota, de novo, não é vergonha. Tem gente que tem um preconceito nojento contra esse tipo de coisa. Eu penso, quanto mais, melhor. E acho que juntando isso tudo pode ser um belo de um adianto para você começar. Nunca é resolvido, mas começar a resolver essa, o quanto a ansiedade e a produtividade estão profundamente conectados.
Né? É verdade. E você falou em blocos de uma hora. Eu fiquei curiosa, por que esse tempo? Tem algum motivo prático? É costume?
É porque, então, é isso de que eu percebi, eu estabeleci como blocos de uma hora, porque eu percebi que quando dava por volta de uma hora, eu começava a ficar meio cansado. Tô editando aqui um podcast que tá complicado de editar, vai levar umas 3 horas. Hora que dá a primeira hora, eu, assim, sem saber que deu a primeira hora, eu sinto naturalmente que, putz, eu tô disperso, tô editando aqui, pensando em outra coisa, a minha próxima coisa que eu tenho que fazer, porque já são não sei que horas, eu tenho que fazer. Então eu noto que vai caindo a minha concentração, aí eu interrompo o ciclo, levanto, dou uma volta, volto, sento aqui e beleza, dá pra começar esse foco de novo. Mas é o que funciona pra mim. Pode ser que pra algumas pessoas uma hora seja uma eternidade e precise interromper e reiniciar esse ciclo a cada, não sei, meia hora. Pode ser que fala, uma hora, seu fracote, o meu é em 3. Putz, que bom pra você, aproveite, né? Que sorte que você tem. Mas pra mim, uma hora é o natural.
É, eu já vi pessoas, principalmente quem estuda pra concurso, vestibular, que fala que fica 6 horas estudando sem pausa, né? Cada um é cada um, né? Não vou criticar os métodos das outras pessoas, mas eu acho que tem uma diferença do que você tá fazendo, tá? Uhum. É, quando eu tô, o pessoal que acompanhou o Work and Study with Me lá, eu faço blocos de uma hora por esse mesmo motivo. Passou desse tempo, eu começo a me dispersar. E isso tem estudos já que atestam, isso realmente é verdade. Mas quando você está estudando, ou seja, você está absorvendo informação, o seu cérebro está em modo de assimilação de informação. Agora, quando eu estou escrevendo, por exemplo, ou seja, as coisas já estão na minha cabeça, eu estou colocando para fora, eu preciso de mais tempo que isso. É o tempo que o meu cérebro vai entrar naquilo que chamam de estado de flow, né? E se cortar, fizer uma pausa de 1 hora, quando eu estou no flow ali, parece que eu não recupero mais. Então, o mais importante, gente, é que vocês se conheçam. Então, quando eu estou escrevendo, eu faço blocos de 2 horas. Não mais que isso, porque a própria natureza do meu trabalho não vai além de 2 horas, tá? Então, só que 1 hora vai cortar bem no meio do meu raciocínio ali, de uma coisa que eu tô em pleno desenvolvimento. Uhum. Então não fica legal, então eu coloco 2 horas. Então, tarefas diferentes, necessidades diferentes, né? Por isso que é importante a gente se autoconhecer, aí entra o papel da terapia também, né? Eu tô vendo muita coisa do Wesley, né? A gente já falou dele aqui, fantástico. Ele fala muito de psicologia baseada em evidências, porque vamos combinar, né? A gente tem muita pseudociência na medicina, em diversas áreas, e a psicologia não é diferente, né? E eu vejo muita gente detonando psicanálise, por exemplo, que não é científico, é pseudociência. É que, na verdade, gente, a psicanálise, ela não pode ser reproduzível ao ponto de fazer uma revisão por pares e tal, a partir do rigor científico. Não tem como você fazer isso a partir de percepções pessoais. Por isso que falam que é pseudociência. Mas eu não penso assim, não. Eu acho que a psicanálise, como uma jornada de autoconhecimento, e aqui a gente está falando de ansiedade, de encontrar métodos de produtividade, eu acho que uma psicanálise pode ajudar. Por que não? É diferente de uma terapia para alguma coisa com CID, por exemplo, né? Você tem um TDAH, você tem um autismo, você tem um TAG, né? Que é da ansiedade generalizada. Isso não, né? Isso tem protocolos de tratamento, e aí que entra a psicologia baseada em evidências, né? Coisas que tem CID, patologias, é diferente. Mas para busca de autoconhecimento, gente, tem muita coisa legal que vale a pena explorar. E não tenho experiência com terapia com relação a isso. Eu gostaria de... Quem trabalha com isso, quem passou por isso, especificamente para aprender a estudar, aprender a trabalhar, aprender a ter controle da sua própria vida, eu gostaria que vocês mandassem um feedback para a gente, que eu tenho muita curiosidade em saber como isso funciona, as diferentes abordagens. Para saber quais as abordagens existentes, eu dou uma pesquisadinha em cada uma delas, porque não é uma informação tão fácil de você achar por aí. Então, vale a pena a gente acionar a nossa comunidade aqui, produtiva, e contem pra gente, né? Que tipo de profissional vocês procuraram, que tipo de abordagem, e contem como isso melhorou na sua rotina de trabalho.
As linhas estão abertas, podem mandar pra gente.
Sim.
Agora, para passar a régua nesse assunto, você mandou para mim nessa semana que saiu uma revisão de um estudo, lá foi na Nature, né?
Na Nature, um artigo de revisão, né?
Isso.
Da semaglutida. Eu sou a doida da semaglutida, tudo que sai eu pesquiso. Porque eu tenho uma curiosidade muito grande em entender, eu, pessoalmente, no meu interesse em doenças autoimunes, né? Eu queria entender melhor por que pessoas que estão usando a semaglutida estão tendo reflexos em outras coisas além de diabetes e obesidade. É uma coisa que eu ainda não consegui entender e a ciência ainda não tem resposta, está em busca. É um medicamento muito, muito novo, gente. Para construir esses estudos vai tempo. Mas é curioso porque saiu uma revisão na Nature falando da semaglutida no papel dela na saúde mental como um todo. E pelo que eu estou percebendo, assim, o papel desses antagonistas de GLP-1 é com relação a comportamentos compulsivos como um todo. E aqui a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de alcoolismo, entre outras coisas. Parece que ela freia a compulsão, assim, no geral. Não se sabe ainda as vias metabólicas que estão envolvidas nisso. Tem suspeitas, são estudos preliminares, vão ter linhas de estudo para esclarecer melhor como isso acontece, mas tá aí, gente, é muito interessante, a gente tá na era da compulsão para tudo, né, drogas, bebidas, comida, né, a semaglutida veio aí com a compulsão alimentar inicialmente, né, mas nós temos aí telas, né, qualquer comportamento sexual, tudo é comportamento compulsivo, né. E mais coisas virão aí nos próximos anos. Eu só tô acendendo a bandeirinha aqui, agitando a bandeirinha para vocês prestarem muita atenção nisso, porque coisas muito interessantes virão no futuro, tá?
Só uma pergunta rápida. Não é uma pegadinha, tá? Porque eu fiquei confuso mesmo. Ele é agonista, né?
Agonista, isso.
É, que eu acho que você falou antagonista antes, só pra gente ter certeza que a gente não passou aqui falando só errada. Porque...
Falei antagonista?
Eu acho que sim, tá. Mas agonista, né?
Agonista, promove. Promove, exatamente. Então, não é só a semaglutida, tem outros, né? Já tinha o... como é que era o nome? Alguns medicamentos para diabetes, aí 10, 15 anos atrás, já com esse papel, mas agora essa classe como um todo tá amadurecendo bem. Eu vou lembrar desse... Victosa, se eu não me engano. Victosa.
Eu perguntei, desculpa, aqui no chat GPT, mas ele não foi rápido o suficiente. Ainda tá girando a resposta aqui.
Pergunta do Victosa, se aí... V-I-C-T-O-Z... Gente, estudar farmacologia é uma loucura, gente. É muito nome.
Victosa, exatamente. Liraglutida.
Viu? Hã?
Liraglutida. Victosa.
Ah, tá. Então, é uma família de medicamentos, né, gente? Então... ele já tá aí há, o quê, 15 anos no mercado, algum tempo assim, e a perda de peso acaba sendo uma consequência, né, do tratamento, mas o tratamento inicial é justamente a diabetes. E eu falo porque eu tomei o Victosa por 3 meses, assim, em 2011, que eu tava na cadeira de rodas, e eu tava pré-diabética, que eu não me movimentava mais, eu tomava muito corticoide. E pra eu não virar diabética, mas foi por um período bem curto de tempo, porque eu realmente tava imobilizada, aí fiquei fazendo fisioterapia e tal, e beleza, você volta a ser ativo, o organismo se conserta, vamos dizer assim, né? Era só pra evitar algum problema mais sério no meu metabolismo, já que eu tava tomando um monte de medicamentos. É, Victosa. Exatamente. Então, é uma família de medicamentos que tá aí faz muito tempo. E a gente vai acompanhar, né? Não tenho muito mais o que falar, porque nada é atestado ainda. Os estudos estão em andamento, então eu sou muito cuidadosa na hora de falar de coisas que faz isso e faz aquilo. Não, né? São evidências preliminares, né? Análises preliminares, observações preliminares. Tem que fazer estudo mais robusto para comprovar isso, tá?
Boa. Mas
esses
a gente vai deixar
agonistas,
aqui.
Né?
É. A gente vai deixar aqui na descrição o link para esse estudo. Eu não sei se ele está aberto, né, Bia? Porque você tem acesso por conta da faculdade, mas a gente deixa
pois
o link aqui apontando para lá, né?
Aí... Artigos de revisão costumam ser abertos.
Tá, né? Ótimo.
Tem que dar
maravilha.
Uma olhadinha lá.
A gente deixa aqui,
tá?
Porque é interessante. Eles analisaram outros estudos e fizeram também estudos com as próprias mãos ali
para
achar a relação entre você, entre o agonista do receptor peptídeo 1, etc., e a atuação nisso para a parte de saúde mental por aumentar plasticidade, reduzir até a parte da formação de placas que geralmente estão associadas a Alzheimer. Então é uma aplicação super ampla, né? Ajuda, altera a atividade da amígdala, né? Que está envolvido com ansiedade, olha só, né? Resposta ao medo também. E do outro lado, melhora a função do córtex pré-frontal, que tem a ver ali também com regulação emocional, também controle de ansiedade, parte de decisão, etc. Tudo é bastante preliminar, nada conclusivo, mas é interessante que, especialmente no Alzheimer, eles fizeram testes até que o uso da semaglutida ajuda a promover e melhorar a parte olfativa, que geralmente é um dos indicadores iniciais de Alzheimer. Então, tudo está conectado,
olha,
é super interessante.
Isso.
Mas tudo isso que eu estou falando, leiam, se aprofundem, não tem ideia do que eu estou falando. Eu estou falando o que eu vi com o Deep Dive do notebook MM, conversando com ele, depois resumindo e pegando no ChatGPT. Então eu estou aqui de orelhada me ambientando com isso, mas o estudo vai estar aqui na descrição para quem quiser mergulhar mais a fundo.
Os deep dives são maravilhosos para você fazer conteúdo de revisão, né?
Nossa, sim, é muito bom.
Meta-análise, revisão, o que que é, para quem não está familiarizado? Basicamente, se pega tudo que a ciência produziu de artigos, né, os melhores artigos, né, padrão ouro e tal, faz um apanhadão e, ó, a conclusão que se tem do que foi publicado até agora é a seguinte: isso é um artigo de revisão. Então, por isso que eles costumam ser abertos também, porque eles não são um estudo, eles são um deep dive nos estudos que se tem publicados sobre aquele assunto. Então, vale a pena, e se vocês tiverem dificuldades para entender melhor do que está se tratando, olha, as LLMs são fantásticas com artigos de revisão, tá? Pede lá, explica como se eu fosse um estudante secundarista. Eles explicam muito bem. O Claude fez isso maravilhosamente bem. ChatGPT também. Vai lá, então, joga o PDF lá para eles que eles vão te explicar tudo direitinho, tá?
Excelente. Agora, voltando, a gente tinha separado esse segmento final do episódio para falar sobre esses pesquisadores mais, os deep researches, deep dive não, né? Outra coisa. Mas a funcionalidade de pesquisa mais profunda, que os modelos de linguagem passam mais tempo fazendo aquele que eles chamam de inferência, né? Que é, entre aspas, pensando mais ali para te gerar a resposta. E o que desencadeou para a gente voltar a falar disso nessa semana foi o tsunami de anúncios e funcionalidades, incluindo, claro, o lance do Grok 3, né? E foi interessante que você pediu, como você estava sem o acesso até hoje de manhã, né, Bia? Você pediu para o Elzo Brito, que já participou aqui do Área de Trabalho, vou deixar o link na descrição para o episódio que ele participou, um abraço para o Elzo, testar o Grok 3, perguntando, né, o que é o Área de Trabalho, e ele entregou um relatório enorme
Olha.
falando sobre o que. Eu não encontrei informações erradas, e até os links estavam, exceto um link que ele jogou pela metade ali. Mas os links certinhos dos episódios da Gigahertz, o seu do Twitter, né, Bia? Enfim, de cada episódio também. E um relatório falando: ó, sai toda quarta-feira, os episódios duram aí mais ou menos uma hora e meia. Até hoje tem 138. A partir de hoje tá desatualizado, né? Mas tinha até ontem 138. Fala de você, fala de mim. Então é um relatório, tem o quê? Quantas
Poxa.
palavras ele gerou aqui? É um relatório bem completinho. Deixa eu pegar aqui. 1.200 palavras, ok, uma boa redação de escola. E isso tudo baseado nessa versão nova do Grok, que foi treinada com 200 mil placas H100, isso foi 10 vezes mais do que o Grok 2. No anúncio das capacidades, o Grok 3 mesmo, o completo, está em beta, e saiu o Grok 3 mini, né? No anúncio, eles compararam com os modelos equivalentes a asterisco, porque, por exemplo, no caso do ChatGPT, compararam um pouquinho com o 4O, com o O1, não com o O3 que está saindo, mas está ali, né? Na parte de desempenho, ele supera ou se iguala com o Gemini 2 Pro, o DeepSeek, o V3, não o R1 de raciocínio, mas o V3, o Claude 3.5 Sonnet, o GPT-4O também. E a má notícia é que junto desse anúncio eles subiram o preço do... Eu nem sabia que tinha um Premium Plus de assinatura.
Tem. Pois é, eu tenho o Premium, mas não é o Plus, que é bem mais caro. Então, por isso que eu tava sem o acesso. Eu não sei por que que liberaram pra mim hoje, porque eu não fiz upgrade, não. Até quero ver... Eu só abri aqui, liguei o computador pra gente gravar o podcast, abri as pautas, aí abri o Claude, abri o Grok, ele... falou assim, ó, já tem o 3 pra você aqui, tá? Opa! E é incrível, né, como eu tava pensando, que lembra lá 2 anos atrás, a gente falando do ChatGPT, né, ele falava que eu escrevia a arte de engolir sapo.
É verdade.
Até hoje tira um sarro de mim, porque, e aí, quando é que você vai assinar o meu exemplar aí, um autógrafo da arte de engolir sapo?
Eu ainda acho que você devia escrever esse livro, Bia. Ia ser muito bom.
Errou a universidade que eu estudei. Assim, nossa, mas uns erros grotescos, né? E hoje não. Né? Hoje tá muito mais preciso isso, pelo menos pessoas que têm um trabalho na internet bem divulgado, né?
Uhum.
Então, como eu falei, não é stalking. Isso aí é você pesquisar a produção daquela pessoa no âmbito mais público, né?
Sim.
E, nossa, eu adorei esse resumão aí. Pra fazer um media kit, aí já tá bom, hein?
Pois é. Você achou? Então, esse é uma visão geral do Grok 3 e do 3 Mini. Agora que eles lançaram, por exemplo, um aplicativo separado, estão desassociando, você tem que estar no Twitter pra usar, porque senão você limita muito o universo de pessoas que vão, potenciais que vão especialmente assinar, né? Que é o que importa de verdade, né? Então, acho que mais gente vai poder usar. E as pessoas que estão usando, né, fazendo testes iniciais, por exemplo, eu vi que o Victor Tailink, esse cara é um gênio. Ele está fazendo até uma linguagem de programação para ajudar o desenvolvimento de IA, que é uma linguagem que roda na GPU. Sim, a gente até bateu um papo com ele no IA sob controle, ele vai sair, acho que em breve, a gente vai ver quando que vai liberar. E ele falou, cara, isso aqui, não sei o que as pessoas estão comentando, porque é hoje, aqui, 19 de fevereiro, é o novo topo modelo de fronteira que até consegue resolver problemas que ele próprio tinha proposto que os outros LLMs não conseguem resolver. Ele elogiou bastante, o Elon Musk até retweetou ele deve estar bem feliz. Então é uma coisa que acho que hoje está outra chacoalhada no mercado, né? No anúncio Grok 3, teve uma hora lá que eles mostraram os dados que ele gerou que não eram de verdade, mas sim, que estavam errados, mas acho que todo modelo está meio sujeito a isso, né? A diferença é que nos outros exemplos, as empresas falaram, é ao vivo, vai saber, ele pode inventar, e deu certo, né? Nesse, o Grok 3 acabou errando, mas ainda assim, eu acho que não é não mata o propósito ou a utilidade dele. E, bom, que é, o Musk tinha falado, né, que ia lançar uma coisa nessa semana que ia chamar atenção, ia chacoalhar.
É.
E, de fato, parece que ele cumpriu essa promessa.
Muito bem.
Agora, sobre essa parte do Grok, né, mas eu queria tentar explorar um pouquinho mais a fundo aqui para finalizar o episódio, essa parte dos deep researches, né? Todo mundo está chamando disso, o Google tem o deep research do Gemini, ou Gemini, eu falo Gemini, o ChatGPT tem o deep research deles, tem também o deep search, cada um está usando, mas é muito parecido, né? A Perplexity anunciou na semana passada uma coisa parecida também, essa eu testei, estou testando, o ChatGPT, como eu falei, de $200 por mês e ainda não está dando para bancar. Mas, essencialmente, esses todos fazem o quê? É o que eu falei, que você dá para ele muito mais tempo para ele ir fazendo a inferência, pensando e pesquisando. Eu sei que pensando ele não está pensando, mas vamos lá, né? E daqui a meia hora, 10 minutos, 20 minutos, ele te entrega um relatório muito mais aprofundado do que a resposta rápida que ele gera ali. E isso só dá para fazer porque hoje em dia, como a Bia comentou, a geração do texto está muito mais confiável. Pode cometer erros? Pode. Ele sempre vai poder cometer erros, mas está muito mais sob controle isso. E a parte de utilidade quando ele gera informação, quase como um estudo, paper científico, tem uma afirmação, ele bota a fonte, para você ir atrás ali se você quiser, né? Para você checar o fato. Exato, né? Então, tem diferentes níveis dessa pesquisa. Por exemplo, esse da Perplexity, Para quem é usuário do plano o Pro, que tem aquele da Vivo, que você resgata por um ano, etc., eles dão 500 buscas por dia. No ChatGPT, acho que são 50 por mês. Então, para quem assina, poxa, $200. Então, dá para ver que tem... Por quê, né? Porque um vai ser muito mais aprofundado do que o outro.
Claro.
Mas a da Perplexity está excelente. Eu fiz testes com coisas que eu dominava para ver mesmo o que tipo de informação ia retornar, quais são os sites. Ele vai tipo em 60 sites para pesquisar. Ele mostra aquele, a cadeia de raciocínio tipo do que o DeepSeek ajudou todo mundo a adotar, né? Ah, putz, peraí, agora encontrei isso aqui, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso, isso e isso. Ah, legal, agora encontrei isso aqui, vou desmembrar mais três, vou seguir a pesquisa. Então você vai acompanhando ali o processo dele. E como demora muito, no caso do ChatGPT, leva meia hora, esse do DeepSeek, do Perplexity, leva, sei lá, o máximo que eu fiz, consegui fazer ele pesquisar foi 7 minutos. Ainda assim é bastante, mas ele te notifica, né? Precisa não ficar esperando ali. Então é um jeito diferente de interagir com ele. E tudo que ele gerou para mim foi... útil, me poupou tempo de pesquisa. Eu comentei, acho que foi numa fonte. Eu não sei se eu vou usar isso como um método definitivo de pesquisa, especialmente para os textos que eu faço para o Mac Magazine. Porque para o meu fluxo de trabalho, o processo de pesquisa, ele ajuda na parte de criatividade e inspiração para onde vai o texto. Né? É aquela frase, esqueci o nome da jornalista, que eu escrevo para descobrir o que eu acho sobre alguma coisa, eu sigo mais esse fluxo, né? Então, enquanto eu vou pesquisando, vai me ajudando a ter ideias de para onde que eu vou levar o texto. Uma pesquisa pronta, que me seja entregue de mão beijada ali, pode impedir essa parte do processo criativo. Mas isso para uma aplicação. Se eu quiser mesmo ter um levantamento sobre o cenário do mercado tal, nos últimos anos, comparar com aqui lá fora, que eu acho que é um exemplo que a própria OpenAI deu em alguma coisa, acho que é um exemplo muito bom, porque ele, você tem que puxar de muitos lugares, muita coisa diferente, entra mesmo a parte de análise. Para esse tipo de coisa, eu acho que qualquer um deles, o Perplexity, que vai pensar por só um pouquinho, olha que absurdo, né? Ah, ele é ruim, só pensa por 10 minutos, né? O do ChatGPT, tem outros também, né? O Dantropic, como você comentou, Bia, logo logo eles vão lançar, e tinham falado mesmo que ia lançar, que estava para sair, deve sair nos próximos dias, que no aplicativo do iOS apareceram já no código e tá lá interno, empacotado nele os botões, os assets, né? Então, estão preparando para isso. Acho que esse tipo de coisa vale todo mundo botar a mão, testar. Para o Perplexity, para quem tem o plano gratuito, você tem uma pesquisa por dia dessa mais profunda para fazer. Façam. Faz de um tema que você domina hoje, faz de outro tema que você domina amanhã, faz um terceiro depois de amanhã de um tema que você não domina, para você poder sacar como é que ele funciona. E, sim, eu me sinto mal por professoras e professores que passavam lição de casa, traz daqui a uma semana uma pesquisa sobre o assunto tal. Porque isso matou esse tipo de lição de casa, né? Tudo bem que o propósito disso é você desenvolver o pensamento crítico, analítico, e não é a lição de casa em si, mas como é que você explica isso para uma criança? A criança só quer fazer lição de casa para poder voltar pro TikTok logo. Então eu acho que vai ser um problema de redefinir o que significa pedagogia nessa era. Mas como ferramenta de dia a dia, né, para quem não vai usar isso para trapacear numa lição de casa, numa prova, eu acho que, nossa, que maravilha que a gente está podendo ver isso nascer.
É, pois é. Nossa, você está falando, eu estou viajando, pensando em tanta coisa aqui. Olha, mais uma vez, gente, se vocês têm alguma coisa a acrescentar nesse assunto, eu acho que a gente pode criar alguns tentáculos a partir dessa pauta, né, e a busca avançada... As buscas avançadas estão engatinhando ainda, né? É, mas isso pode trazer tanta coisa em revolução científica, por exemplo, né? Eu gosto muito dessa área de drug discovery e eu digo que tudo isso está mudando completamente o jeito de eu estudar, de eu ter acesso a informações. E eu fazendo uma graduação hoje, eu vejo como a academia está defasada como um todo. Porque eu quero discutir coisas que ainda o conhecimento está sendo construído, né? Enquanto no ambiente acadêmico como um todo, o que o pessoal quer é aquilo que já está consolidado. Mas como é que você vai construir novos conhecimentos a partir de coisas que estão se desenvolvendo tão rapidamente como agora, né?
Uhum.
Então, surgiu um medicamento aqui, outro ali, esse aqui tem potencial para fazer... tal coisa. Eu gosto muito dessa parte doença autoimune, oncologia, oncologia, doenças raras em especial, é a área mais promissora, gente, porque em pesquisa clínica é muito difícil você conseguir pacientes, recrutar, randomizar, porque são raras, né? Alguns cânceres raros, doenças raras. Então, e você tendo ferramentas agora, né, de processamento muito poderosas, com esse reasoning, né? A partir de dados brutos, o reasoning já te dá uma direção e agilizar o processo todo e você conseguir ajudar pessoas mais rapidamente, não levando 10, 15 anos, como tradicionalmente é. Nossa, tem tanta coisa, você fica falando e eu começo a viajar, minha cabeça aqui começa a viajar. E esse é só um dos campos em que a ciência pode mudar, né, com a IA. É caro, precisa de muitos recursos, precisa de servidor, precisa de chip, precisa de gente preparada, capacitada para trabalhar com isso, e a gente ainda não tem, e tá tudo acontecendo tão rápido demais, né? O que, que vai ser 2026, ano que vem? 2027? Não sei, eu não arrisco falar o que, que vai aparecer já no ano que vem. Não arrisco falar nada, porque é tudo rápido demais e a gente não está conseguindo acompanhar na velocidade que a gente queria, né?
E eu penso assim, né? É caro, é difícil. Hoje, a gente acabou de falar, hoje, né? Há dois anos a Bia escreveu A Arte de Engolir o Sapo. Imagina daqui a 10, né? Então isso tudo é empolgante, né? Eu vejo o pessoal, esses negócios ainda erram, eles erram bastante, é inútil. Eu falo, cara, quão míope você tem que ser? Você nasceu ontem, essa é a sua primeira vez interagindo com um computador, que antigamente custava alguns milhões de dólares, ocupava uma sala maior que a sua casa. Essas coisas evoluem, essas coisas melhoram, essas coisas minimizam o esforço para conseguir cumprir cada vez mais, né? Então, eu acho que é muito, especialmente para doenças, você falou de doenças raras, que desde que eu, especialmente quando eu trabalhei na agência que lidava só com farmacêuticas, etc., e a gente fazia muita campanha de conscientização com médicos e médicas de doenças raras. As farmacêuticas lidam muito com isso, porque é um desafio, né? A doença é rara, então nem sempre, na hora que chegar um paciente com sintoma, o médico vai desconfiar que é essa doença. Então, ela é rara porque ela é rara, né? Você não diagnostica e ela acontece pouco, então imagina você ter que fazer um estudo de uma doença rara sem dados, porque não tem dados. Tem 200 pessoas com essa doença no mundo, como é que você vai fazer um estudo confiável, né? Especialmente se você for precisar alimentar um modelo, uma coisa assim, para desenvolver medicamentos sem dados, né? E aí que entra a generativa com a geração que eles chamam de sintético, que eu acho que é um eufemismo que até cria um certo preconceito, porque em sintético é artificial, é inventado. Não, né? Tem gente muito inteligente que passou a vida inteira lidando com isso, que está usando essas IAs para conseguir criar os dados do jeito certo, para complementar os modelos e evoluir e fazer o medicamento lá na outra ponta, né? Olha que incrível um negócio desse. Então, tudo é muito empolgante. E voltando até a amarrar com o Deep Research, olha várias pontas que estão se juntando para, de novo, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Imagina você ter isso, a evolução disso tudo, para conseguir fazer o desenvolvimento de medicamentos que vão atacar essas doenças todas. Então, é um começo de negócio muito, muito, muito empolgante que a gente está vendo.
A OMS chama de doença rara aquela que afeta até 65 pessoas para cada grupo de 100 mil pessoas. 65 para 100 mil. Aí você vai pensar, nossa, mas é bastante então, não é tão rara assim. Não, é rara porque você não recruta pessoas suficientes para fazer pesquisa clínica e desenvolver terapias. É muito difícil, tá? Sim. Então, fazendo uma continha rápida aqui na União Europeia, quantas pessoas pode se estimar que tenham doenças raras? 24 a 36 milhões de pessoas. É muita gente. Eu não tô falando de uma doença, tô falando de doenças raras no conjunto. O que piora, né? No Brasil, 13 milhões. É muita gente. Tem pessoas aqui que, para certas patologias raras, só tem na literatura brasileira um ou dois ou três indivíduos. Só. Como é que você vai pesquisar com uma amostra tão reduzida como essa, né? A resposta tá aí, gente. A tecnologia, biotecnologia, a tecnologia da informação, tá aí para isso, para resolver esse problema. E eu sou bem otimista aí nos próximos anos, com relação à melhoria de diagnóstico, que ainda é muito difícil, doença rara, os profissionais não estão preparados para diagnosticar, porque eles veem pouco, então faz todo sentido. Então, diagnóstico e busca de terapias. Eu acho que isso é uma coisa que vai crescer demais. E se você é da área da saúde, pense nisso. Geriatria e doenças raras, tá? São as demandas mais urgentes para o futuro próximo.
Exatamente. Agora, a gente planejava falar aqui sobre um estudo da Microsoft que pintou mostrando sobre como as pessoas estão...
Se sentindo
mais burras por usarem LLMs, o que eu achei muito curioso. Mas como a gente tá apertado aqui de tempo, deixa eu fazer o seguinte. Deixa de lição de casa pra todo mundo ler esse estudo. Ou joga lá no Deep Dive do Notebook LM, se familiarize com esse estudo. Pra gente poder discutir ele de um jeito melhor informado pra todo mundo aqui. E vocês até depois poderem contribuir, mandar as impressões de vocês. Se vocês concordam, discordam com o estudo, com a gente, né? Eu acho que já, pra quem escutou esses 139 episódios do Área de Trabalho... já vai ter uma boa ideia do que eu e a Bia vamos achar dos achados do estudo. Porém, vale a pena ler para tirar as conclusões sozinhos e a gente poder discutir isso aqui com todo mundo sabendo do que estamos falando na semana que vem. O que você acha, Bia?
Exato. Acho perfeito. O link já circulou lá no grupo, no Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel. Eu vou repostar ele lá no meu canal do Telegram, tá? E o Marcos vai deixar o link aqui nas descrições para vocês acessarem. Eu tenho uma curiosidade. E eu já vou dizendo que eu discordo de muita coisa que eu li.
Somos dois.
Tá. Mas aliás, discordar é pouco. Eu vou diametralmente no sentido contrário, porque eu nunca aprendi tanto usando IA.
Uhum.
Mas é aquele negócio, né? A gente vai entrar no campo aí da saber usar, né? Tem gente que ainda não sabe o que é IA, mas deixa, não vamos entrar nesse campo aqui agora. Semana que vem a gente fala mais e eu quero que vocês ajudem a nos pautar, tá bom? Acesse o link, leia o artigo. Faça um resumo aí nas LLMs e comentem a experiência pessoal de vocês nesse sentido. Como é que vocês se sentem aprendendo novas habilidades, desempenhando funções mecânicas, vamos dizer assim, no trabalho? Você se sente menos burro automatizando tarefas? Não deveria, né? Mas tem gente que se sente. Então, mandem uma mensagem para mim lá no meu Telegram, @biacunze. E vocês podem também pedir para mim o link dos grupos, tá? Eu mando os grupos, os canais para vocês acessarem lá rapidinho. E a gente quer saber a opinião de vocês no nosso próximo Área de Trabalho. Vamos fazer um deep dive nesse assunto.
Deep dive. Agora, só uma deep coisa. Dive. A gente não tá pedindo para vocês concordarem com a gente. A gente já falou aqui mais ou menos o que a gente acha, mas se você, especialmente se você discorda, fala com a gente, porque a gente acha muito bacana ter essa ideia e poder apresentar esses dois lados, especialmente quando eu e a Bia concordamos com alguma coisa, sempre vai sobrar um lado que não vai ser explorado, porque a gente não pensou nisso, né? Então não é problema nenhum, você fala, não, eu acho que é isso mesmo, por isso, a gente comenta e discute aqui sem problema nenhum. Quanto mais discordância sobre esses assuntos, mais papo tem, o que é uma maravilha para quem vive de podcast, né? Então podem mandar pra gente sim.
Debate que todo mundo concorda, não é debate,
exato,
né? Conversa de comadres.
Exatamente. Então, para achar os links de tudo que a gente comentou, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/139 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações e especialmente a vocês que recomendam e ajudam o Área de Trabalho a chegar a pessoas novas a cada semana e a você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente a ter essa vida aqui cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar do Área de Trabalho, que já está na edição número 139. Olha só quanto material a gente não produziu nesses últimos anos.
Haja link.
Graças aos nossos patrocinadores que viabilizam ele e principalmente vocês que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários, imagens, links, vídeos. Podem mandar tudo pra gente. Eu tenho o Telegram, como eu sempre falo, @biacunze, para vocês ficarem à vontade, mandar áudio, inclusive, né, com as suas percepções, com as suas observações. E vocês podem entrar em contato também com o Marcos, que vai deixar os links aqui. Então, tem diversas formas de vocês entrarem em contato conosco.
Exatamente. Para falar comigo, se vocês quiserem, eu sou MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e a Área de Transferência. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle, que saiu hoje, quarta-feira, com um episódio, com uma entrevista com o Alex Lang, que é líder de engenharia da Perplexity. Olha como deu certinho de falar sobre Perplexity hoje também, né? Foi um papo, ele é um gringo, é traduzido o papo, tem o papo original também em inglês. E foi uma conversa das mais bacanas que a gente bateu lá, porque a gente falou de desafio de desenvolver o motor de resposta na época em que tudo é polarizado, o que é verdade, o que não é, fazer pro iPhone, pro Android, as diferenças, semelhanças em relação a fazer com a web. Ele é um cara divertidíssimo, ele falou, ele deu a dica pra gente que ia sair aqui o Deep Research sem falar, ele foi meio malandro com isso, e eu recomendo que vocês escutem, ficou aqui bem bacana o papo. E eu também escrevo pro Mac Magazine todo fim de semana passado, da inevitável briga, rota de colisão entre o Tim Cook e o Donald Trump, quando aparecer um iPhone que tiver que ser desbloqueado por FBI e coisa assim, vai chegar. Eu falo porque o link vai estar na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.